Você está escutando um produto 45 minutos.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiroa e estou aqui com Lucas Fittipaldi e Cássio Zirpoli. E vamos analisar um empate seguido de eliminação do Sport na Copa do Brasil contra o Ferroviário do Ceará. Um jogo em que até os 30 minutos do segundo tempo, o Sport vencia tranquilamente por 3-0, tendo oportunidades até de ampliar o placar. Qualquer comentarista que estivesse analisando aquela partida, naquele momento, naquele um segundo antes do escanteio que gerou o primeiro gol do Ferroviário, qualquer analista diria que era um jogo que caminharia para uma vitória do Sport pelos 3-0, ou por 4-0, ou por 5-0, porque o time vinha conseguindo criar chances, atrás de chances. Era um jogo que estava controlado, a gente não via nem no Ferroviário o espírito de luta. Nelson, inclusive, já fazia mudanças muito mais de posicionamento, de teste, de experiência de jogadores. E aí, um escanteio é cobrado, no qual a conclusão da jogada, a defesa do Sport assiste. Foi até, eu vi até algumas tuitadas assim, de João, por exemplo, ele falou a responsabilidade, né, a forma displicente com que o Sport agiu naquele primeiro gol do Ferroviário. Eram 30 minutos do segundo tempo, e em 10 minutos o jogo estava 3-3. Me chama muita atenção, não apenas o apagão, mas a falta de uma liderança, de um jogador que tivesse, um treinador, alguém que chamasse a responsabilidade, que segurasse o jogo naquele momento, porque o Sport sofreu um empate que, sem precedentes históricos, a gente aqui pode, daqui a pouquinho, tentar buscar. Então eu queria a análise de vocês. Eu acho que o que aconteceu até os 30 do segundo tempo não importa muito. Eu acho que o que importa é o que aconteceu dos 30 do segundo tempo para frente. E queria que vocês, Lucas ou Cássio, começar aqui com o Lucas, fizesse essa análise. Como é que o Sport conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil, Lucas?
É difícil responder essa pergunta. É muito difícil explicar por tudo que você já descreveu aí, Fred. Um time que está vencendo o jogo por 3-0 até os 30 minutos do segundo tempo, com a diferença técnica que existe do Sport para o Ferroviário, e que ficou evidente durante o jogo. O Sport fazia, até aquele momento, o seu melhor jogo na temporada. Pela primeira vez o Sport...
Pelo menos o segundo tempo, com certeza.
Sim,
né?
O segundo tempo até os 26, 27 minutos ali, foi o melhor futebol que o Sport tinha mostrado em 2018, né? O pouco de futebol que ele mostrou até agora. E, inexplicavelmente, o time, como você falou aí, num lance de pura desatenção, leva um gol. E, a partir daí, a postura da equipe é uma coisa praticamente indescritível, assim. A falta de empenho, a falta de vibração, certo? Você toma um gol e o time simplesmente não teve nenhuma reação ao gol sofrido. Talvez por achar que o jogo estivesse ganho, talvez por achar que fosse impossível o Ferroviário encontrar mais dois gols ali no pouco tempo que restava. E aí acontece o segundo gol num lance que o ponta direita lá, não sei... Você tem o nome dele, né? Baixinho lá do. Fez o que quis ali pelo lado esquerdo do Sport, fez a jogada inteira, cruzou, o centroavante empurrou a bola pra dentro. E ali, naquele momento, é que você esperava uma reação enérgica do time. Porque quando você vê levar dois gols, faltando pouco tempo, ali já era meio que absurdo. Então, naquele momento ali, era para ter chegado alguém, era para os jogadores terem olhado um para a cara do outro e disse: acabou o jogo. Já aconteceu algo totalmente fora da curva, inadmissível, porque era para o jogo estar 5, 6, 7, pela quantidade de gols que o Sport perdeu, pelo que criou. Então, estar 3-2 ali aos 37 minutos do segundo tempo era motivo para acontecer uma... para chacoalhar o time de alguma forma que dissesse: não, aqui não vai entrar mais nenhuma bola, nem por decreto, sabe? E o que acontece? O terceiro gol e o Sport continuou apático em campo e tomou o terceiro gol. Então, é nesse momento que a gente sai um pouco do futebol em si, né, para tentar entender por que isso aconteceu. Será que só o futebol explica esses três gols, essa postura? Será que só o futebol dá para explicar isso? Eu acho que não. Eu dei uma tweetada pouco depois do jogo, dizendo isso, que eu acho que extrapola muito a questão das quatro linhas, está muito além do futebol, tudo o que explica, não é nem que explica, o que reflete o que aconteceu hoje, o episódio que aconteceu hoje na Ilha do Retiro, ele reflete coisas, muitas coisas que estão por trás, né? Não só por trás, como evidentes. E daqui a pouco a gente vai detalhar isso, mas é o símbolo, é o estopim, é a gota d'água de algo que está muito além de futebol. Eu vi muita gente tentando explicar, isso é outro ponto que a gente pode explicar taticamente, querer dar uma explicação simples, como se tivesse sido uma derrota normal na coletiva de Nelsinho, tentando buscar explicações táticas, ou não, a defesa, posicionar a fragilidade da defesa, para mim é algo que está muito além disso. Assim, é algo que o futebol por si só não vai conseguir explicar, e eu nunca tinha visto, Fred, assim, no tempo que eu acompanho o futebol, do esporte aqui de Pernambuco e tal, eu nunca tinha visto um vexame desses, né? Pra mim é o vexame do ano até agora, é o maior vexame que eu vi do esporte na Ilha do Retiro ou fora dela. A gente pode aprofundar mais isso depois também, mas em resumo acho que foi isso, Fred. Passa muito pela postura, pela forma como o time ficou perdido, sem capacidade de reação, mas que isso não se explica apenas você olhando para dentro do campo. Está muito além.
Antes de passar para cá, eu queria fazer uma ponte justamente a partir do que você falou, de que você leva um gol por desatenção, que é o primeiro gol, por completa desatenção mesmo, irresponsabilidade, por achar que o jogo não tinha mais jogo ali, ninguém sobe, Magrão não sai, um gol ridículo, um gol que não se leva, um gol de pelada, né? Tamanha facilidade. Você segue muito blasé em campo, leva o segundo, e aí você alterna do blasé pro tremor, pro time desesperado, pro time que está inseguro, pro time que você sabia que a primeira bola na área seria gol, e a primeira bola na área foi gol. E aí eu volto a fita um pouquinho no tempo, e você vai para as três últimas partidas de 2017, onde o Sport fazia um gol, seja qual fosse o tempo do jogo, e acabava a partida. Um jogador como Diego Souza ia lá e não deixava mais ter jogo. O Sport fez 1-0 no Corinthians, acabou o jogo, fez 1-0 no Bahia, acabou o jogo, segurava o jogo de uma forma que não existia. E é o que você falou, quando levou o segundo gol, alguém tinha que dizer, ó, minha gente, parou, tá? A gente estava dominando esse time, ok, esse time é mais fraco que a gente, mas agora não existe mais isso.
Acabou, ultrapassou todos os limites. O segundo gol ali já tinha ultrapassado todos os limites.
Então você tinha que ter um jogador, ou treinador, alguém que intervisse de uma forma para dizer, ó, acabou. Vamos segurar a bola, vamos tocar a bola, vamos esfriar a partida aqui e vamos controlar. Mas isso não existiu. Eu vou passar para Cássio, né, para Cássio fazer essa primeira explanação dele. E depois que voltar de Cássio, eu vou focar ainda na última coisa dentro de campo, que é a participação de Nelsinho, pegando um pouco pela entrevista dele. Mas eu queria que Cássio desse a visão dele, sobretudo aí do que aconteceu a partir dos 30 minutos do segundo tempo.
Sobre o tamanho da derrota, eu escrevi até no meu Twitter, logo quando acabou a partida, que eu considero uma das mais humilhantes que o Sport já teve. Fiquei, até começar essa gravação, vendo, o Sport já teve algumas outras humilhantes, levou de 7 do Marília, uma derrota para o Jundiaí, mas a gente até chegou, antes de começar a gravação, até ponderou que o jogo do Jundiaí, embora o Jundiaí fosse um clube muito menor do que o Sport, mas era um confronto tecnicamente do mesmo porte ali, tanto era que era quartas de final da Série B, eram dois clubes disputando no mesmíssimo patamar nacional, nesse caso, em 2002. Nesse caso agora, era o Ferroviário lá embaixo, o Sport na primeira divisão, um orçamento infinitamente maior do que o do Ferroviário, jogadores tecnicamente muito mais qualificados. Desse time do Ferroviário que eliminou o Sport, dificilmente você vai encontrar alguém que possa, opa, esse cara aqui fez uma boa partida, olho nele, porque isso não estava acontecendo. O Ferroviário não fazia uma boa partida contra o Sport. O Sport jogando da forma blasé que a gente bate nessa tecla há bastante tempo, E o Sport jogando dessa mesma forma. Agora, conseguiu um gol no primeiro tempo, no segundo o Ferroviário acertou a bola no travessão, no chute desviado, e o Sport em duas boas jogadas, acelerando uma pelo lado esquerdo e outra pelo lado direito, conseguiu chegar aos 3-0, que era uma... E quando o Ferroviário começou a diminuir, na verdade parecia um jogo muito mais encaminhado para o Sport fazer 4 ou 5-0 do que para ter qualquer tipo de reação do Ferroviário, que não fez uma boa partida. Agora, foi do jeito que vocês descreveram. Na hora que teve o primeiro gol, opa, falta aqui mais 14 minutos para fazer 2. Fez o segundo, entrou em desespero. Em vez de o time se ligar, o time se desesperou. E aí não houve do blazer para o desespero, não houve a segurança em nenhum momento. E não houve a segurança. E fora as oportunidades desperdiçadas, aqui já dando spoiler sobre Índio, que entrou muito mal, perdeu uma chance gigantesca de fazer 4-1, onde era só ter tocado voltando para outros dois companheiros, e no gol de empate, onde Anselmo toca para ele, dá as costas para a bola, não se liga na jogada, o lateral do Ferroviário pega pela esquerda, cruza e empata. Foi uma desatenção muito grande, mas só dizendo para dar um detalhe, porque ele entrou na reta final, ele tem uma parte disso, a zaga também, o posicionamento da defesa, capa do outro lado na marcação, enfim. Para o Ferroviário chegar ao empate, o Sport falhou demais. Mérito do Ferroviário, que não desistiu da partida. Isso faz total caso. E quando foi para os pênaltis, quem acompanha o futebol há bastante tempo sabe, aquele negócio pode ser loteria o que for. Mas quando tem um tipo de reação desse, o normal é quem tem a reação, seja dentro ou fora de casa, conseguir essa classificação. Embora Magrão tenha defendido um pênalti, como quase todas as vezes ele consegue. Magrão, na decisão por pênalti, o Sport... Eu não lembro a última vez que teve, acho que até teve uma que o Sport pegou nenhuma. E só perde quando é assim. Porque geralmente ele defende uma. Dessa vez não foi suficiente, porque os dois, Rogério e Marlon, desperdiçaram. Mas, deixando essa parte tática de lado, essa questão do blazer de lado, é o futebol blazer que o Sport vem tendo. Isso no dia seguinte a uma atuação tecnicamente ruim, mas de uma entrega gigantesca do Náutico contra o Fluminense de Feira de Santana. E como o Fred até falou, embora discorde um pouco do nível do Afogados para a compreensão da partida, mas a própria entrega que o Santa Cruz também teve contra o Afogados lá pelo Pernambucano. Aí vai, os dois rivais fizeram isso na quarta-feira. Quando eu digo entrega, ou seja, tecnicamente tem uma limitação, mas tem uma disposição o jogo inteiro. O Sport não teve essa disposição quase nenhum momento, nem quando estava goleando. Quando estava goleando, ele estava simplesmente conseguindo impor tecnicamente a diferença que havia entre os dois times, mas sem esse ritmo. Talvez porque o jogo não precisasse aquele momento e tal, mas que pelo menos tivesse um pouco de atenção. Porque a gente estava até brincando, se fosse o Real Madrid, estava 3-0 para o Sport, falta 30 do segundo tempo na Ilha do Retiro, se fosse o Real Madrid que tivesse buscado o empate e vencido nos pênaltis, a torcida teria saído chateada. Porque podia ser qualquer time que você não admitiria. E nessa situação, o time que conseguiu fazer isso era um time muito inferior tecnicamente, muito. O time que tinha sido goleado pelo Vitória da Bahia, um time que estava sendo goleado pelo Sport, que escapou de uma goleada muito grande. E na hora que termina essa partida, o rombo que essa partida deixa é gigantesco. E aí, é como o Lucas falou sobre a coletiva, a gente vai falar depois, assim... Eu achei a coletiva muito, muito ausente da partida, mas a gente pode falar um pouco para frente para não atropelar os fatos, mas só encerrando sobre essa atuação do Sport. Não é um Sport muito diferente que a gente vinha tendo. O 3-0 era. Era um Sport que não tinha acontecido até agora, porque o Sport não se impôs contra ninguém.
Dois gols de jogada trabalhada. Bem trabalhada.
Exatamente.
E outras que foram sendo construídas.
Não havia acontecido em nenhum momento contra a Pesqueira, contra Afogados, contra o Santos do Amapá. O Sport chegou a tomar o gol de empate do Santos do Amapá aos 40 do segundo tempo, 39. Foi buscar a vitória contra Santos e Ferroviário. O Sport levou 4 gols. O Sport levou 4 gols na participação dele na Copa do Brasil. Então, aquele 3-0 era o ponto fora da curva desse Sport 2018. Agora, esse 3-3 também é muito fora da curva do que se esperava. E acabou sendo um saldo muito negativo para o ano inteiro, inclusive.
Eu agora vou trazer para Nelson Batista. E o primeiro ponto que eu quero analisar dele é que acho que fez a escalação correta, que... Tomás é uma figura que a gente pode questionar, mas que também não tem grandes opções no banco de reserva. A volta de Fabrício, a opção para o Fabrício como volante no lugar de Thalisson ou de Neto Moura ou de Pedro Castro, eu concordo, acho que Fabrício inclusive fez uma boa partida enquanto esteve de volante. E aí, coincidentemente com os gols sofridos pelo Ferroviário, Nelsinho começou a fazer substituições que desmontaram a equipe. Né? Primeiro, a entrada de Índio no lugar de Gabriel. Índio teve uma participação muito ruim. Assim, apesar de ter trabalhado na jogada do terceiro gol, ele teve a chance de fazer o quarto, absurda a condição dele naquele lance, e falhou diretamente no terceiro gol do Ferroviário. Ele colocou o Índio, mas aí não é uma alteração tática, e depois foi de Neto Moura no lugar de Felipe, que também sentiu câimbras, lateral direito, que fez uma partida razoável, voltando o Fabrício para a direita, e a partir daí o time implodiu. Eu não vou criticar Nelsinho pelas substituições, porque o jogo estava ganho. Qualquer treinador tem direito de fazer experiência quando você está ganhando de 3 a 0 naquele ritmo que estava a partida. Porque o Ferroviário não chegava uma vez na Barra do Sport.
Faltando 15 minutos.
É, não era que o Ferroviário estava martelando e levando, e o Sport
e a bola não estava entrando por um detalhe.
Olha só, o Ferroviário não chegava. Aquele escanteio foi uma jogada besta, e do escanteio saiu o gol, e depois do 3-1 o Ferroviário quis acordar para a partida. Mas o que eu quero fazer uma crítica aqui a Nelsinho é, primeiro, a passividade dele ao ver o jogo se desmontando, ao ver o 3-2, né, e consequentemente o 3-3, e, de forma extremamente grave, sua entrevista coletiva, ainda que não tenha recebido uma única pergunta relevante, uma única pergunta que apontasse para onde deveria se esperar as palavras de um treinador, explicar taticamente o que aconteceu naqueles minutos, era algo muito pueril. E Nelson, inclusive, direcionou toda a remontada do Ferroviário a partir da saída do lateral direito de Felipe
Rodrigues. Que não se justifica, né?
Que não se justifica.
Você não pode justificar o que aconteceu naqueles 10 minutos por conta da perda em um lateral. Você com um time tão superior, isso. É impossível você
fazer. E Fabrício já tinha jogado lateral.
E qual a vantagem tão grande, assim, não é?
Exatamente.
Pô, não vai ser.
Nada
não...
justifica aqueles 3 gols. Não é a perda de um jogador, todo o respeito.
Contra nenhum time, veja, nem na Série A. Se tivesse acontecido, porque não teria tido os pênaltis, mas poderia ter tido 3-3. Tá 3-0 pro Sport. 30 do segundo tempo, o Sport perde lateral. Não é isso que vai fazer o 3-3, não.
E é por isso, Cássio, que a entrevista coletiva foi completamente fora do tom.
E aí é o que eu acho grave. É enxergar Nelsinho perdendo o perfil de líder. É muito simbólico que isso aconteça 10 anos depois dele ter conquistado a Copa do Brasil, uma eliminação dessa forma. E ficou claro
que eu sempre falei que o ruim de trazer isso... quantas vezes eu já disse aqui... Até lembrando a história do Leão, o ruim de trazer isso é arranhar uma imagem
de uma forma de... Nelsinho, né?
E imagina, o Cássio falou agora, arranhar a imagem. E é impossível não fazer esse paralelo agora. E 10 anos depois, no aniversário de 10 anos, Nelsinho está de volta ao clube, o Sport na Copa do Brasil, ser eliminado em casa.
Dessa forma.
Talvez o maior vexame do clube, ou, pelo menos recentemente... nos últimos sei lá quantos anos, é o maior vexame, e ser justamente Nelsinho o treinador desse vexame na competição que o consagrou. Então, a força, isso simbolicamente é muito forte.
E trazendo para o momento, perceber um Nelsinho sem força de líder. Porque não foi líder dentro de campo, não foi líder para segurar o time naquele momento, para chamar jogador, para alguém cair, para respirar. O Sport foi um time passageiro, né, do colapso depois que levou o segundo gol. Foi blasé até o segundo gol e depois deu um apagão. O time não teve ninguém para cair, para respirar. O treinador chamar de lado, toca a bola aqui. Ele foi um cara que só estava assistindo o jogo ali, cruzou os braços e assistiu. Na entrevista coletiva não mostrou.
Não foi líder na coletiva.
Não foi líder. Na entrevista coletiva ele não mostrou um traço de indignação. Se limitou a explicar friamente.
Achei o que aconteceu. Resignado.
Estava explicando como se tivesse sido uma derrota comum.
Por mais que as perguntas não tenham ajudado a ele girar a chave.
Exato.
Ok, as perguntas não ajudaram, não pode fazer nada, ninguém pode obrigar o jornalista que está lá a perguntar. O cara perguntou o que lhe passou na cabeça na hora.
Que também, viu, Fred, assim, achei totalmente fora de tom também.
Também achei as perguntas
fora de tom.
Inclusive na questão de André. E aí, para finalizar essa análise de Nelsinho, não ter comentado o caso André quando ele acabou de fazer um comentário e uma crítica muito dura a Juninho, com toda a razão, tá? Ele ali foi o líder que se esperava e dessa vez ele aceitou uma realidade que lhe impuseram, sabe? Eu me decepcionei com o Nelsinho, até pelo placar da partida, por tudo o que aconteceu, ele sabe o que aconteceu com o André. Sabe? Ele sabe. Não sou só eu que sei, não é Daniel Leal que tweetou, não são várias pessoas.
Eu acho que todo mundo sabe.
Todo mundo sabe.
O clube só tenta, de uma forma institucional,
isso.
Promover uma versão que, na prática, ninguém compra, Fred.
O esporte aceitou, digamos assim, o esporte oficializou a versão de André na hora que seu tweet oficial vai lá e fala das dores, Nelsinho endossa isso, mas é uma postura completamente diferente da que teve com o Juninho. Isso, para mim, enfraquece Nelsinho também enquanto líder. O trabalho dele já não era um bom trabalho em 2018. E, para mim, esse jogo arranha demais a imagem dele. Ele sai enfraquecido. De onde se esperava uma resistência, hoje a torcida viu que não espere. Porque hoje ele é, de fato, uma extensão de um trabalho errado que tem sido feito no esporte.
Eu diria até, viu, Fred, que ele ainda teve uma última chance na coletiva de tentar não corrigir, porque os erros já tava consumado ali o papelão, mas de aproveitar aquele momento para colocar um dedo na ferida, se posicionar da maneira firme que o momento exigia, que o momento pedia, e não simplesmente conceder uma entrevista completamente burocrática, sem alma, como se tivesse sido uma derrota comum, normal, tentando explicar questões táticas que não explicam absolutamente nada do que aconteceu, do que se viu em campo.
Irrelevante para qualquer mudança, porque...
Irrelevantes.
Esse time que estava aí, se for esse time no brasileiro, o esporte está muito fadado a um fiasco. Então, assim, taticamente, essa derrota aconteceu... Tem que ter as perguntas de praxe, ele pode até explicar taticamente o que aconteceu. Não dá para ser uma coletiva inteira basicamente sobre isso.
Exatamente.
E de vez em quando a pergunta a ser feita são as mais simples possíveis. É chegar assim e falar: Nelsinho, com uma derrota desse tamanho... Primeiro, todo mundo tem a dimensão do tamanho da derrota, mas com uma derrota desse tamanho, das maiores do esporte nos últimos tempos, como você falou, como é que fica o esporte agora? Com essa situação, com um jogador na situação onde não entrou, com outro que está afastado, com um clube endividado e com a perda milionária que o esporte teve nessa competição, porque perdeu R$1.400.000 nessa, e teria uma chave contra Joinville ou Vila Nova, uma chave acessível, onde poderia buscar mais R$1.800.000. Como é que fica esse clube, essa implosão? Isso aí, já fiz umas duas perguntas aí. Não estou pautando ninguém não, mas assim, era uma bola que estava quicando, não era aquela bateu uma luz para alguém. Era uma pergunta que eu acho que todo mundo estava esperando. Eu acho que todo mundo que estava escutando a coletiva
estava esperando.
E estava esperando algo do tipo: disse, como é que fica o esporte? O jogo acabou, o fumo foi gigantesco. O que é que pode mudar o esporte em derrota desse tamanho? Muda alguma coisa? Você acha que tem que mudar alguma coisa? Como é que o que você avalia para o seu trabalho uma derrota desse tamanho, em termos de estratégia, em termos de finanças? Enfim, tem vários caminhos a analisar isso aí.
Ele foi incapaz de fazer sequer um desabafo.
Mas o desabafo, aí eu vou dar um pouco de razão a ele. Aí é o perfil dele. Se ninguém levantou essa bola, se ele tivesse o perfil explosivo, ele chegava lá e precisava ninguém, nem da bomba chiando, ele já chegava e estourava. Agora, não tem nem essa bola levantada para ele falar, aí ele também se resguardou ali. Porque, querendo ou não, nessa história de André, se ele já teve que comprar a versão, talvez ele não quisesse... Você já comprou a versão e a merda já cobriu? Eu não vou estourar essa bomba aqui, não.
Mas eu não digo nem em relação só à questão de André, sabe, Cássio? Em relação ao todo.
Veja, se ninguém instigou isso, é isso que eu tô falando. Sendo o perfil
faltou
dele,
faltaram as perguntas.
Faltei alguém a se deu pavio.
Faltaram as perguntas. Mas, assim, eu acho que da parte de Nelsinho, até por tudo que Fred falou, assim, se esperava essa postura de liderança que a gente sentiu falta, sabe? Até como uma satisfação ao torcedor, até como se esperava uma postura mais firme, uma postura mais verdadeira. A gente sabe que Nelsinho não está ali só para explicar. Esse jogo foi... O que aconteceu foi muito além das quatro linhas.
Agora ele fica pensando...
Nelsinho estava ali para falar mais do que ele falou, ele sabe disso.
Eu concordo demais, mas... Aí é o tipo de coisa que realmente alguém tem que perguntar por que ele falou isso, ou seja, nem porque ele não respondeu, e perguntar por que ele não, nem comentou. Mas numa dessa, isso que você falou, esse desabafo, tudo, esse desabafo não aconteceu da parte de ninguém do esporte, nem com o Nelsinho, nem com o diretor, com ninguém. Não houve isso, veja, o esporte perdeu, e a agenda é o América domingo. Assim, não, não,
eu não sei como é que vai ser amanhã, porque as coletivas do esporte são cada vez mais amarradas, ou seja, o presidente para quase todo mundo, ele só fala se tiver algo marcado, não existe um contato direto para tirar uma dúvida. Então, não tendo essa relação, você tem essa oportunidade em coletivas oficiais, um pós-jogo, uma coletiva, não sei se o treinador não fala em todas as coletivas, ou seja, ele estava para falar nessa, na de amanhã pode ser um jogador, o cara que mal entrou em campo, enfim, não vai ser o treinador vai ser no pré-jogo, o presidente, o vice, o presidente do conselho, o diretor, você não sabe quando é que vai falar. Então, nessa situação, o esporte, pelo menos até esta gravação, você pode estar ouvindo isso já no dia seguinte, já ter tido uma reviravolta, mas até essa gravação, o que aconteceu no esporte, não houve nenhuma consequência, sendo que essa derrota, existem derrotas que comprometem. Eu não sei se o perfil do ouvinte que está aqui é aquele que escuta todos os telas. Existe algum desses ouvintes. Para aquele que não escuta todos os telas, quando a gente gravou o tela do Santa Cruz sobre a eliminação do Fluminense de Feira de Santana, aquela eliminação comprometeu o ano do Santa Cruz, de uma forma até maior do que a do esporte, porque ali o Santa já não tinha realmente outras receitas. Ali foi uma derrota que comprometeu o ano do Santa de forma que não tem mais nem como consertar, talvez. Só se viesse um jogador, sabe-se lá quem. No do esporte, a médio prazo, sim, porque além da questão financeira, que o esporte também se endividou e paga uma folha aqui, mas já está devendo outra, moralmente, o esporte vinha numa consequência de um clube sem calendário. O esporte que jogou mais de 80 partidas ano passado, esse ano jogará, no máximo, se chegar à final do Pernambucano, 54 partidas, juntando as 38 da primeira divisão, as duas da Copa do Brasil, 40, e mais, se chegar à final do Pernambucano, 54. 30, acho que foi 84, são 30 partidas a menos. Se o esporte, esse esporte, quando começar o brasileiro, não terá enfrentado ninguém da Série B, ninguém. O esporte vai jogar a Série A, mas o esporte não terá jogado contra ninguém, nem da Série B. Então, assim, isso tudo que aconteceu na consequência dessa partida, e não houve, pelo menos até aqui, nenhuma consequência. E as consequências que todo mundo imagina que ocorram são paliativos de imagem, de um alicerce de algo que eu acho que desmoronou nesse jogo contra o Ferroviário.
E só para deixar claro aqui, quando eu falei desabafo, não estou dizendo que ele tem que chegar... Tinha que ter chegado lá esculhambado, tido uma postura de revolta de um torcedor. Não, nada disso não. Esculhambado o grupo, como o Luxemburgo, por exemplo, fez contra o Grêmio, expôs o grupo, isso aí. Não, mas ele. Eu esperava outra postura, né, assim, é só isso. Uma postura firme. Poderia ser um desabafo sóbrio, certo? Dentro da característica dele. Mas ele precisava falar umas verdades. E eu fiquei meio decepcionado.
Mostrar um mínimo de que sentiu
o resultado. De que não foi uma derrota comum.
Porque...
De que não foi uma situação comum. Porque o tom foi de derrota comum.
O que foi tratado foi como se o 3x3 fosse um jogo aqui da...
É isso que eu falei. E domingo tem o América.
Terceira fase da Copa do Nordeste. Terceira rodada ali da fase de grupo da Copa do Nordeste. E fosse tudo normal, tudo dentro da normalidade.
Falar só do jogo mesmo ali e tal.
Sofreu empate, um ponto. Na próxima rodada a gente recupera e segue o jogo. Daqui a pouco a gente vai aprofundar essa questão de fora para dentro, que a gente já citou algumas vezes aqui, já foi citada essa questão, porque todo mundo viu que não se desenvolveu apenas dentro de campo, não foram aqueles 10 minutos, isso foi um reflexo de uma série de problemas que levam, inclusive, o esporte a entrar em campo sem dois de seus principais jogadores.
Foi o estopim, a pólvora, ela caminha, uma hora ela chega lá.
Sim, a gente vai aprofundar disso, mas só para a gente seguir... um padrão aqui do Telecast, eu queria que muito rapidamente a gente escolhesse o melhor e o pior em campo, só porque é um padrão do Telecast, e depois disso a gente gira a chave para esse outro lado, mas sem muitos argumentos, eu queria que cada um dissesse o melhor e o pior em campo. Lucas,
começa aí, cara, estou pensando.
Melhor, eu vou colocar Anselmo jogou bem o primeiro tempo e Rogério jogou bem o segundo, perdeu um dos pênaltis, mas enfim. Mas sobre a partida, ele entrou e melhorou na hora que ele entrou no lugar de Leandro Pereira. E Rogério é um jogador que não vinha sendo utilizado. Achei uma partida boa. Entre o pior, eu vou escolher Índio, porque embora ele tivesse entrado num contexto de rodagem de elenco, de estar ali o time uma vitória na mão, de ó, aproveita, pega esse clima aí, mas ele acabou sendo determinante para o esporte, onde foi muito fominha no lance que mataria o jogo, e no lance do gol de empate foi de uma falta de atenção que um jogador profissional não pode ter. Então achei a atuação dele acabou sendo determinante para o resultado, então eu fico com o Índio.
Eu gostei muito de Anselmo, mais uma vez, mas vou apontar Fabrício só para enfim, fazer uma menção também a Fabrício. Acho que fez uma boa partida, muito boa partida a Fabrício, como não tinha feito ainda na temporada, como volante ali na posição dele. No finalzinho ele foi para a lateral, mas enquanto esteve ali no meio de campo, participou de jogada ofensiva, acho que até de gol. Enfim,
fez o gol,
enfim. Foi um cara que fez realmente uma boa atuação. E Índio realmente entrou e comprometeu. Ele teve uma, a atuação dele foi decisiva, negativamente decisiva para o resultado.
Eu concordo.
Porque até para detalhar, no lance do gol, do terceiro gol, foi uma bola que Anselmo cortou, a bola estava resolvida e Índio não foi na bola, deixou para Anselmo, que estava muito longe da bola. Então, ao sair da bola, ele propiciou o ataque, armou o ataque do Ferroviário, que resultou no terceiro gol.
Com o ponta, o lateral do Ferroviário, estou falando aqui realmente sem saber a posição dele, completamente livre. Ele entrou com total liberdade, cruzou o rasteiro.
Ele já tinha sido completamente responsável no lance que teria resolvido.
E aí pegou o Anselmo de calça curta, porque ele, Anselmo tirou a bola e deixou para Índio sair da bola.
Índio poderia ter feito o quarto gol, a jogada era absurda. Sim. A jogada absolutamente clara, tinha mil coisas para fazer, que seria um gol. 999 seriam, que ele fizesse seria um gol, a que ele fez... deu completamente errado. Acho que Índio é o pior em campo. Acrescento aqui Tomás, porque jogou os 90 minutos sem produzir nada, num jogo fácil como chegou a estar. Tomás perdeu um gol embaixo da barra também. É de um jogador de um ritmo muito abaixo, foi muito mal Tomás. Acho que esses dois jogadores, eles foram os piores em campo. Os melhores já foram elogiados aqui. Eu acho que Anselmo e Rogério são os dois destaques. Fabrício foi bem. E o lateral direito, Felipe, estava me surpreendendo positivamente. Fez uma partida de razoável para boa.
Esse pode dizer que não tem... A eliminação não está nenhum centavo na conta dele. Está na conta dele para ele ter saído. Só
não, sim, mas quis não até colocar na conta da saída dele. É. Né? Mas que também foi algo sem cabimento.
Não é isso tudo também.
Então, antes de mergulhar na última parte desse programa, onde a gente vai direcionar a análise para a forma com que o futebol do Sport vem sendo administrado, e o próprio clube vem sendo administrado, queria falar aqui da alegria que foi ver, já durante o carnaval, alguns de nossos ouvintes, inclusive Rafael Estevão, o famoso relógio, que já foi lá no Riso conferir. A gente falou, o restaurante Riso aqui na Santos Dumont, na zona norte do Recife, a gente, no podcast passado, fez a primeira apresentação dele. Ainda vamos falar muito, ainda vamos mostrar o cardápio, um cardápio vasto, um cardápio de muita qualidade que o Riso tem, mas a gente começou falando do espaguete alla carbonara, que é tratado como o melhor do Recife. E aí, pô, Bruno Matos no Twitter já disse, porra, esse aí é imbatível, e outras pessoas foram falando, e Rafael já foi provar no sábado de carnaval, já colocou a foto e já comprovou que esse espaguete alla carbonara do Riso é, de fato, o número um do Recife, um prato que, inclusive, eu já tive no Riso algumas vezes e nunca provei o espaguete alla carbonara, que é tão famoso e tão elogiado, mas já está na lista. Eu continuo lá, já comi um peixe recheado, que é o meu prato preferido. Muitas vezes eu ligava para lá, porque esse peixe, ele é fresco, né? Ele está lá na hora, você tem que chegar e escolher. Eu ligava, é um prato que demora um pouco, né? A preparação, por tudo que envolve. Eu ligava e disse, vou querer o peixe, dizia mais ou menos a quantidade, o peso. Chegava lá, já estava sendo preparado, pedia uma entradinha. Tem uma entrada lá fantástica, que é um roast beef. E da última vez que eu fui lá, justamente no ato de assinatura de contrato com o Pod, experimentei um ceviche. E fui desafiado, porque eu fui elogiar o ceviche de outro restaurante, e no que eu elogiei, o dono se revoltou. Disse, não, espera um pouquinho. Chamou lá um chefe peruano, disse, prepara o ceviche aqui da casa, para o rapaz conhecer. E eu fiquei... sem argumento, porque o ceviche é espetacular do Riso. Então, você que conhece o restaurante, a gente convida a conhecer mais pratos, agora que é um parceiro do podcast. Vai ter muita novidade ao longo dessa parceria. Muita gente já está pedindo os códigos. Em breve, a gente vai conversar lá com o Rodrigo, traçar como é que os códigos vão chegar para a turma. Mas eu convido aqui todos realmente, principalmente quem não conhece, vai lá, conheça, pode pedir, tanto pelo iFood, como pelo Spoon Rocket. É um restaurante para se conhecer. Lucas já conhece?
Ainda não. Vou marcar.
Lucas é um cara da Zona Sul.
Vou marcar a visita.
É, eu apontei para ele por isso, porque o cara da Zona Sul, dificilmente, hoje em dia, essa mudança de Zona Sul, Zona Norte, é difícil você ir lá conhecer, mas tenho certeza que...
É verdade. Mas depois... a Zona Norte, por outro lado, a Zona Norte traz opções justamente isso, né? Que a gente não conhece, às vezes que esquece que existe um outro lado da cidade.
Exatamente.
E vale a pena.
E aí,
a gente...
depois que o cara gosta, o cara passa aí.
Tá aberto.
E você coloca na conta e vira algo rotineiro. Mas vamos lá. É, o endereço do Riso, Avenida Rua Santos Dumont, 544. Tá? E como eu já falei antes, se você quiser pedir na sua casa, você pode pedir tanto pelo iFood quanto pelo Spoon Rocket. Agora a gente vai para a parte final aqui do Telecast, que é justamente em relação à forma como o esporte vem sendo administrado o futebol e que foi claramente refletida nessa eliminação. Primeiro, porque é um clube que não consegue colocar em campo seus principais jogadores. Hoje, tanto Richelli quanto André são atletas que estão no clube quase que por obrigação contratual e que volta e meia vão se apresentar oficialmente, né, com dores e sem condição de jogo por estarem no departamento médico, mas entre a verdade das redes sociais, entre a verdade oficial e a verdade nua e crua, a gente sabe que não é bem assim. Nesse caso específico do jogo contra o Ferroviário do Ceará, no caso de André, porque Richelli já não vinha treinando por um alegando de uma dor no tornozelo, ainda que tenha ido 3 noites seguidas para a festa de carnaval. Ninguém aqui é ortopedista para saber se uma lesão no tornozelo impediria ele de passar horas acordado num evento desse, mas na velha guarda, pelo menos, eu sou do tempo que você ia para o médico com qualquer lesão nas pernas, no pé, e o cara pedia repouso, mas enfim.
É, nesse caso, sem titubear, eu acho a situação de André muito mais grave. Primeiro, Richelli chegou a jogar contra o Santos do Amapá, então já não havia mais essa questão de não vai jogar porque pode... Não vai poder jogar em outro clube do Brasil nessa temporada, na Copa do Brasil, caso seja negociado, e não tinha sido relacionado. Ou seja, ele não havia o impeditivo de jogar por causa de não disputar a competição, mas e nem relacionado foi. No caso de André, havia e já tinha sido a situação para a primeira o jogo contra o Santos do Amapá, e ele foi relacionado para essa partida.
Deixa eu só dar um dar os bastidores de como foi esse por que ele foi relacionado. Porque foi uma imposição do presidente. André já tinha avisado que não iria para o jogo, mas Arnaldo Barros disse para Nelsinho relacioná-lo que ele iria para a partida. E aí André não vai para a partida, na quarta-feira de manhã se apresenta ao departamento médico com dores no joelho, e como a gente falou antes, o Sport endossou essa versão, o que para mim é aceitável para que você não exponha o problema, mas... você tira do clube, na hora que o clube endossa, você não pode amanhã acusar o jogador de não...
É porque nessa gestão...
Falta de profissionalismo.
Nessa gestão,
porque
tudo...
você endossou o que ele fez.
Porque nessa gestão tudo é ativo. Se você não faz isso aí, você tira o ativo, ou seja, aquele bem, é a palavra que se usa hoje da moda, tudo do esporte é a preservação do ativo. É só você lembrar como foi a condução do clube no caso Juninho, quando teve a acusação de agressão, e como o Sport se portou daquela forma, com o jogador saindo da prisão e sendo escalado logo depois contra uma torcida feminina gigantesca. Ah, ele tem podcast falando disso aí. Porque era o ativo, era um contrato muito amarrado, muito grande, que o Sport não pode desvalorizar a imagem do jogador. Então o Sport tem muito essa preocupação, se sobrepondo a relações pessoais, a algo muito maior que o clube tem. E nesse momento... a falta de comando chegou a isso aí, porque já tinha acontecido com o Diego Souza naquela situação, depois veio com o André 2 vezes, com o Richelli, já está na categoria mais baixa, ou seja, jogadores que têm moral, entre aspas, para fazer isso, já está entrando jogador que não tem, que está começando agora e está fazendo a mesma coisa. E que, quando deu entrevista, Juninho foi ouvido pelo Super Esporte, deu entrevista ao Super Esporte, ele cita André, diz, pô, aconteceu com o André, ou seja, quem está embaixo, porque a gente faz o óbvio, tipo, está acontecendo comigo, eu posso fazer também, tipo, e não vou cobrar do outro não, e é exatamente o que aconteceu, que a gente já falou do Nelsinho, e não houve essa cobrança.
E Nelsinho perdeu a chance dele de líder.
Juninho se recusou a viajar, né?
Do Amapá. É o exemplo que eu estava dando. Exatamente. E sobre essa questão dos valores, o que eu estava pensando é o seguinte, é uma conta meio doida, mas vamos tentar explicar aqui. Nessa negociação de joga, não joga, é o Grêmio, botou 8 milhões e o Sport... pediu, sei lá, 50, 40, né? pediu sei quantos milhões, mas obviamente não vai vender por aquilo. Se chegar uma proposta, sei lá, 20, não sei qual o número que o Sport quer, mas eu acredito que 20 seja um valor que, se o Sport não vender, é vacilo, qualquer jogo venderia. Mas numa dessa chega 15, 14 e o Grêmio está com os 8 dele lá. Eu particularmente acho 8 pouco, porque o Sport pegou um jogador encostado por 5, transformou esse jogador encostado por 5 num contrato de 5 anos, e esse jogador virou vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, um contrato que é muito maior, isso conta na hora da rescisão, ou seja, um contrato muito maior, o jogador recolocado no mercado, essa valorização, pelo que a gente vê por aí, eu não entendo, só em 3 milhões de reais. Talvez não, também não seja o que o Sport quer. Porém, com a eliminação que o Sport teve, o Sport deixou de ganhar quanto? Deixou de ganhar 1 milhão e 400 mil reais contra o Ferroviário e na próxima fase jogaria, como eu já falei, com dois clubes acessíveis. Não é garantia de classificação, tanto que foi eliminado, mas era uma chave bem acessível. O Sport era o cabeça de chave dessa mini-chave. E seria 1.800, ou seja, 3.200. Em qualquer negociação que você imaginar a partir de agora, o Sport já perdeu 3 milhões e 200 mil reais. Vamos supor que o Sport venda André por 11 milhões. Na prática, o Sport vendeu por 8. Porque esses 3 milhões que o Sport pode conseguir na negociação com o Grêmio voaram na Copa do Brasil. E voaram onde você não teve seu jogador principal. Você paga um salário gigantesco e você não teve jogador principal porque entrou reserva e o reserva. 100
mil euros.
E o reserva,
100 mil
ou
euros.
Seja, dá 300 mil reais por mês, por aí, né? E o reserva que entrou, ele saiu ainda no primeiro tempo. O Sport chegou a fazer 3-0, mas com as chances, por exemplo, que com o André em campo poderia ter sido algo muito mais fácil, poderia ter sido o líder que faltou quando o Sport começou a levar os gols. Então, qualquer negociação que você imaginar, considere que 3 milhões o Sport já está. Se o Sport conseguiu 3 milhões a mais, na verdade ele não conseguiu nada, porque ele perdeu esses 3 milhões. Porque naquele orçamento que o Sport foi aprovado, que prevê um déficit de 15 milhões, ou seja, o Sport tem um orçamento de 117 milhões, se não me engano, de 118, não sei se você precisar do número de cabeça agora, para 2018, e mesmo com esse valor, o Sport prevê um gasto que vai dar 15 milhões de déficit. Nesse orçamento, o Sport não estava eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, não. Então, meu amigo, esse déficit será maior. É difícil que esse déficit não seja maior. E aí, é mais adiantamento, é mais folha, o Sport não tem de onde tirar. Porque esse 1 milhão e 400 mil que estava em jogo contra o Ferroviário, o Sport não vai ganhar isso no Pernambucano nunca. Nunca. O Pernambucano inteiro, com 30 partidas até agora, todos os jogos somados, só a renda bruta, tem 864 mil reais. O Sport deixou de ganhar 1.400. Então o Sport vai ter que tirar dinheiro no brasileiro. E só são 19 jogos. E aí você vira. E aí vai a bola de neve pra frente.
Antes de fazer qualquer crítica, qualquer adjetivação da gestão de Arnaldo no clube e no futebol, e de sua diretoria, que na verdade é apenas uma extensão do próprio presidente, eu queria que a gente citasse aqui alguns fatos. Fatos. Porque contra fatos, já é um bordão antigo, contra fatos não há argumentos, não existem argumentos. Então, eu queria que a gente citasse aqui, por exemplo, a gente já falou que essa eliminação, ela causa um prejuízo que a gente pode tratar em 3 milhões e 200 mil reais. Além de um prejuízo moral gigantesco, por ter sido, pelo menos para muitas pessoas, a maior porrada que o Sport já levou na Ilha do Retiro. A gente viu um cara como Álvaro Figueira, um torcedor que ele tinha 51 anos de Ilha do Retiro, deu um testemunho que ele nunca viveu isso. Então você tem uma eliminação da única competição nacional fora do estádio que o Sport jogava neste primeiro trimestre.
Uma competição que nunca foi tão valorizada.
Que nunca foi tão valorizada. No ano mais valorizado da história da Copa do Brasil, o Sport cai para o Ferroviário do Ceará. Então você tem um dano aí. Você tem outro dano de não estar disputando a Copa do Nordeste. Tá? O Sport poderia ter um calendário um pouco
gravíssimo
maior. Gravíssimo esse. E que uma saída extremamente pessoal, né? Com direito a videozinho dando risada, dizendo
sem
que não voltaria atrás.
Sem qualquer cabimento.
Isso. Então a gente tem mais esse ponto aí para você colocar diretamente nessa gestão de Arnaldo Barros.
Que entre outras coisas, viu, Fred? O que Cássio falou, já introduziu, gravíssimo o fato do Sport vai chegar na Série A sem ter enfrentado um time de Série B.
Isso
é um absurdo.
Estaria pegando pelo menos um joguinho.
Isso é um absurdo.
Teste maior, um CRB, né, um CSA.
A Copa do Nordeste, além de questão financeira, desportivamente, é onde você vai se preparar, onde você vai ter jogos grandes, pensando numa Série A, que é o momento mais importante
como
do ano.
Era?
Pensando na Copa do Brasil.
Que a gente fica rodando. E no final era o que o Arnaldo Barros Não, mas o que ele falou, não, o que Arnaldo Barros falou na proposta de campanha.
Pode estar chegando no brasileiro sem ter jogado contra ninguém.
Era a Copa do Nordeste ser o time principal, um time sub-20, podia ser o sub-23 ou um sub-20 com alguns jogadores, era esse time jogando um aspirante jogando pernambucano e o principal jogando a Copa do Nordeste. Que nesse ano, é a primeira vez que os pontos corridos vão ter quatro times na Série A, eram três adversários da Série A que o Sport podia ter nos mata-matas, ou seja, poderia não ter a primeira fase, os seis jogos poderiam ser um classificatório, o Sport sempre passou da primeira fase. O Sport sempre chegou nas quartas de final nesse modelo novo e nos mata-matas teria jogos mais fortes. Então, assim, o Sport foi abrindo mão de calendário, não conseguiu a classificação da Sula, abriu mão da Copa do Nordeste, voou na segunda fase da Copa do Brasil e tornou um dos menores calendários do clube desde que surgiram os pontos corridos.
Então, a gente já tem dois fatos aí, fatos, da gestão de Arnaldo. A eliminação da Copa do Brasil da forma que foi e a desistência da Copa do Nordeste, que foi uma decisão pessoal do presidente.
Injustificável, por mais que até consegue justificar.
Outro fato é que, depois de anos e anos e anos, o Sport foi um time que voltou a atrasar salários.
Esse talvez seja o mais grave de todos. Mais até do que esses absurdos que a gente já citou aqui.
Porque resultado de campo é futebol.
Exatamente.
Ele, sendo bem claro.
Que foge um pouco do controle.
No
né?
campo ele não entra.
É.
Na parte que cabe a ele, ele tipo, em campo ele montou um time fraco e o time falhou, ok. Ele
tem culpa? Tem, mas foge um pouco da alçada.
Foge, né? No pagamento de salário não.
Atraso de salário.
Isso é um absurdo.
Atrasos de outros tipos de pagamento, de negociação de jogadores.
Ele desconstruiu, Fred, uma imagem que vinha sendo construída há mais de uma década. O Sport como exemplo, como clube modelo de uma região.
Mesmo quando caiu. O Sport caiu em 2009 e caiu em 2012. E isso não teve. Tanto em 2012 tem aquela clássica do B, né? Caiu com 10 milhões, caiu com 10 milhões em caixa.
É algo gravíssimo.
Esse não tem preço. Esse erro aí de gestão, erro gravíssimo de gestão. Você atrasar salário no esporte, desconstruir, fazer do esporte um clube xaxeiro, devendo na praça.
Pra todo mundo.
A credibilidade do esporte foi pro ralo.
Pra todo mundo. Tipo, deve a parte de André pro Atlético Mineiro, deve pra os empresários da Copa de Richelli, deve salário, 13º.
Deve besteirinha, São Paulo.
Deve pro São Paulo, o Fluminense entra, já quer metade do que deve pro Fluminense.
E aí, o que resume isso aí é o que, em off, microfone desligado, que Cássio tinha falado. É impressionante o colapso do esporte.
A implosão.
Em tão pouco tempo, a implosão. Na gestão de Arnaldo. Isso aí são fatos, não é opinião aqui.
E a gestão dele, lembrando sempre, é o Sport que teve mais dinheiro, ele pode estar atrasando o salário que for, mas é o Sport que teve mais dinheiro em todos os tempos, todos os tempos. É 117 esse ano e, se não me engano, 103 ano passado. 230 milhões. Assim, lembrando, a gestão do Santa são 3 anos, a do Náutico também é 2 anos, a do Sport é 2 anos. É, no Bahia acho que são 3, se não me engano. Juntando o biênio, porque o mandato é de um biênio, 230 milhões de reais. Nunca nenhum, pode converter, pode pegar cruzado, o resto o que for, nenhum dirigente teve tanto dinheiro. Tanto é que a gente sempre surpreendeu, o Sport tá comprando Rogério por 6 milhões, comprando André por 5 milhões, comprando Richelli por 5 milhões, que é o valor que surgiu esse ano, embora não tenha pagado, né? Mas acertou essa compra. 230 milhões no biênio, e nem assim você está conseguindo honrar os seus compromissos. Peraí, como não? Como é que durante 10 anos, com menos dinheiro, conseguiu? Como é que você pega a gestão com o maior orçamento que já se viu, com tanto dinheiro, juntando só, e você não consegue
saudar seus compromissos? Isso é o básico.
Na verdade, mais que o básico, eu disse, o que é que está acontecendo?
Você consegue quebrar uma cultura que o clube tinha produzido, uma cultura construído, que independentemente do presidente, a partir ali de 2004, 2005, né, uma coisa que foi iniciada até com Gustavo do B, quando ele chegou ao clube, isso foi iniciado essa cultura e o cara simplesmente rasgou. Até o ano passado era o maior motivo de orgulho do torcedor, inclusive. Era motivo de orgulho de todos que faziam o esporte.
Isso fez ser diferente um clube pra trazer
que
jogador.
Investia, bom pagador. Exato.
Isso para trazer Diego, Souza lá da Ucrânia, para trazer outros jogadores, para trazer o próprio Marlone. Isso fez algum momento. Nesse momento, ao contrário, joga contra.
Só para deixar claro a situação nesse momento, nessa quinta-feira, quando o clube foi eliminado, os salários de dezembro e janeiro haviam sido quitados, mas restam débitos relacionados a férias e 13º de 2017. O elenco atual está tudo ok, os remanescentes...
Geralmente que usa esse negócio do elenco atual está tudo ok, é o clubes que devem muito.
Deve exatamente, e você deixa o passado...
Aí você deixa o passado para o passado.
Você vai deixando para o passado, mas isso, obviamente, é mais um fator, porque até a semana passada, tudo isso que eu citei estava em aberto. Tá? Esse pagamento...
Mas com tanto dinheiro... Não, eu sempre pagamento eu até me perguntava, com tanto dinheiro, em algum momento o Sport vai pagar alguém? Eu não estou entendendo, não. Parou de entrar dinheiro, a galera fechou a torneira. O que é que está acontecendo?
Isso é mais um item que você vai colocando para a implosão do ambiente, que é algo que a gente já falou N vezes, as relações esgotadas, mas a gente aqui está se atendo aos fatos. É, a gente vai ter um podcast que vai complementar essas análises que a gente iniciou no Telecast. Eu acho que aqui foi interessante a gente trazer só fatos.
Teve um, mas... Cite a manutenção da direção do futebol ao final do ano passado, né? Que é algo que ficou todo mundo sem entender. Como o nível de desgaste que ficou dentro do clube com aquela gestão de futebol que teve em 2017, o único que teve a hombridade de entregar o cargo foi Gustavo Dubê, né? De vice-presidente do futebol, mas ainda é o vice-presidente do clube. Mas o resto... A diretoria de futebol foi mantida. Inclusive o executivo, Alexandre, enfim. Nenhuma peça foi mexida.
E eu vou citar mais um ponto aqui, que para mim também é fato absoluto, que é, na hora que Dubê entrega o cargo, e para mim é um absurdo que os outros não tenham, pelo menos simbolicamente, colocado seus cargos à disposição. Nem isso fizeram. Mesmo sabendo que o pai e o presidente, porque para um é pai e para o outro são presidente, que o presidente não aceitaria, ele podia pelo menos simbolicamente dizer, Arnaldo, estamos...
Lembrando que Arnaldo é o vice do futebol atual.
E aí era isso que
ele nesse momento, todos os problemas do esporte podem sim serem centralizados em Arnaldo, porque ele é o presidente executivo e é também, neste momento, se a montagem do elenco é ruim, se a gestão do futebol é ruim, se tudo no futebol do esporte é ruim,
ele
responde pelo futebol.
E aí era isso que eu ia dizer. Na hora que Gustavo Dubê sai... Ele assume. E se ele assume, ele não pode ser o presidente embaixo da cama, como ele se tornou. Ele é um cara isolado das outras forças políticas do esporte, isolado da torcida. Ele não dá uma entrevista. Arnaldo escolheu 2 ou 3 radialistas, fala com esses aí, os outros trata como inimigo. A gente tem que ser muito sincero. Por exemplo, o podcast não consegue mais entrevistar ninguém do esporte. Ninguém. Qualquer jogador, treinador que a gente queira trazer.
Tentou com o Luxemburgo, tentou com o Nelsinho.
Não consegue mais. Porque só se trabalha por um lado no esporte hoje. E esse tipo de conduta que Arnaldo vem tendo também não é condizente com a função de vice-presidente de futebol. Porque eu aceito que o presidente do executivo seja uma figura distante. Né? Eu aceito que ele seja uma figura distante, mas o vice de futebol não. E Arnaldo Barros, o clube não pode ser eliminado como foi e ele não ter um dirigente para dar uma entrevista no vestiário.
Absurdo.
Exatamente. Não pode ter. Porque na hora, é o que eu estou dizendo, se ele é o presidente e existe um vice-futebol, ok, ele pode ir para casa dormir, ele vira a rainha da Inglaterra se ele quiser. Ele não dá entrevista, mas na hora que ele é vice-futebol, ele tem que dar cara. Só que ele não tem mais coragem para dar cara. Ele sabe, veja só, Arnaldo...
Não tem argumento.
Não tem mais argumento.
Não tem o que falar.
Já mentiu.
Não tem o que dizer.
Veja só, é um cara que já mentiu, já foi pego na mentira. Já está desgastado esse ponto. E ele hoje não tem mais cara, não tem força política, não tem mais ninguém ao lado dele, a não ser os que restam, a sua própria direção de futebol.
Esse, um caso feito de André, Fred, que desmoraliza. Isso. É o presidente que está desmoralizado. A verdade é essa.
A verdade é essa. Aí eu fico questionando, eu vou levar esse debate, a gente só vai seguir no podcast para não alongar demais o Telecast. É isso. Porque se fala muito em vaidade. Eu sei que vaidade, que arrogância...
Todos são.
É isso.
A oposição que estava lá era... Os outros de uma terceira, possível terceira via, sei nem qual é, também são. Vaidade é algo que existe no futebol. Mas existe o limite de você conseguir produzir.
É isso que eu falo assim. Será que ele olha no espelho e ele não percebe que ele está sendo hoje? Que ele hoje ele é um cara...
Ele está sendo incompetente para o que ele fala.
Ridicularizado pelos rivais, desacreditado e também ridicularizado e contestado pelos próprios torcedores. Como é essa vaidade? Cássio deu um exemplo no videogame. Que assim, o cara já entra pela madrugada e diz, agora eu vou ganhar. Eu diria, eu vou usar um exemplo pro apostador. É aquele cara que aposta e perde,
quer recuperar.
Pega empréstimo bancário, aposta e perde. E ele tá nesse momento, apostando e perdendo, e não tem ninguém que chegue do lado dele, que abrace e diga, Arnaldo, ó, se você continuar apostando e perdendo, vai acabar tudo.
Falei.
Vai acabar o clube, e você... que hoje já caminha para ser um dos piores presidentes da história do esporte, dificilmente vai reverter, porque não é um título pernambucano que reverte, ele não vai ser campeão brasileiro. Né? Tudo indica que também não vai colocar esporte na Libertadores. Então, assim, não é um título pernambucano e uma permanência, que hoje parece o máximo que ele pode conseguir, que vai reverter essa imagem. Algo para dizer antes da gente fechar e deixar o podcast?
Só para terminar, mais um fato, que é falta de transparência do clube, né? Que é outra coisa que incomoda demais. Né? Nenhuma negociação é às claras, o esporte em nenhum momento coloca os valores, fica tudo nebuloso, fica que tem a ver também com a arrogância, com a
pré-dulância. Lendes emprestado, você não sabe se está pagando, se o esporte recebeu alguma compensação.
Não
se dá
satisfação ao sócio. É. Então, só mais um fato aí para arrematar.
O que faltou?
Isso tudo explodiu com a eliminação do Ferroviário do Ceará, mas é algo que vinha sendo colocando pólvora até chegar esse momento.
E distancia o torcedor, que com essa eliminação está ainda mais distante, o que é talvez seja o resumo de tudo isso que a gente falou aqui, o mais grave. O torcedor do esporte hoje é um torcedor totalmente distante do time e do clube.
A gente aprofunda, se é que ainda sobrou algo para aprofundar, no podcast 45 Minutos. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.